Eu, pessoalmente, sou vítima na minha família de duas pessoas íntimas, extremamente íntimas, morrerem alcoólatras. Então, eu vejo com que a questão é muito séria. Quando eu vejo o coronel Jorge com tanta honestidade no seu coração falando sobre aquela guerra existente naquelas favelas do Rio de Janeiro, o erro é muito mais profundo, o erro são as favelas. O erro é um país que é a sétima economia mundial, se é a 84ª índice de desenvolvimento humano. Então, uma sociedade que já é uma sociedade de excluídos e que Vossa Excelência, meu querido senador Cristóvão Buarque, tem com muita propriedade dito da sua preocupação de ver o mundo dividido entre os excluídos e os incluídos, um pequeno número de incluídos e uma grande massa de excluídos. É claro que está tudo errado, é claro que está tudo errado. Está profundamente errado aquele pobre menino que está lá abandonado no morro e que oferecem a ele ser mula para transportar, que oferece a ele ser olheiro, que oferece a ele transportar e negociar. Então, a questão é muito complexa e, por isso, eu acho que tem uma importância grande esse trabalho que está sendo feito aqui e acho que nós podemos fazer deste limão uma bela limonada. É preciso que a sociedade acorde, é preciso que haja lucidez. Haja lucidez. Isso é uma coisa fundamental. Nós não podemos viver nessa sociedade da forma como ela está, porque isso não é sociedade. Ela é uma sociedade para uns poucos. Há uma grande maioria. Eu tenho amigos meus que vão para uma fazenda no fim de semana para poder se embriagar sem ninguém ver que ele se embriaga todo fim de semana. Ah, está tudo errado, senador. Agora, vamos falar sobre um ponto importante, sobre liberdade e proibição. É claro que numa sociedade organizada existem regras, claro. Todos nós, quando passamos com os nossos carros pelas ruas, tem rua que eu posso, estrada que eu posso andar a 100 km por hora, tem outras a 80, tem outros lugares a 60. Quando eu passo em frente a uma escola, eu sou obrigado a respeitar a escola, sou obrigado a respeitar a faixa de pedestre, que Vossa Excelência também, como governador, implantou dentro do Distrito Federal o respeito à faixa de pedestre. E Vossa Excelência viu como deu resultado, como Brasília é uma das poucas cidades do Brasil em que se respeita a faixa de pedestre. É preciso que existam regras, é preciso que existam. Vejam, hoje a gente entra num bar e diz é proibido fumar, mas é claro que tem que ser proibido fumar. É claro que tem que ser proibido. Se não fosse proibido, ia ocorrer aquilo que eu vivi durante muitas e muitas vezes, de me reunir em reuniões com 30, 40, 50 dirigentes sindicais e todos fumando dentro de uma sala fechada. Um absurdo, um absurdo. A sociedade, aos poucos, aprendeu o quanto que aquilo estava errado. Uma sociedade organizada, ela tem regras. Liberdade é a liberdade até o limite em que não cause mal ao outro, não cause mal à sociedade. Aí se diz, mas é minha liberdade individual de eu beber e ficar embriagado. Nós não vivemos num mundo isolado. Hoje a física quântica, a ciência quântica, ela mostra plenamente que somos todos nós interrelacionados. Quando um parente nosso é um problema de viciado em qualquer coisa, seja até no álcool, que é lícito. É um problema para a família inteira, é um problema para a sociedade. Então, de fato, é um assunto que nós precisamos mergulhar com profundidade. Precisamos criar uma sociedade digna, uma sociedade ética, uma sociedade com lucidez, uma sociedade com justiça social. O que empurra aqueles problemas tão bem relatados pelo coronel Jorge não é a droga, é a miséria. É a miséria que está lá de uma forma absurda dentro do Rio de Janeiro. Eu quero concluir contando que uma pessoa amiga minha, ela criou um centro de atendimento de pessoas necessitadas, lá numa cidade de São Paulo. E ela me disse, Ulisses, eu acho que eu estou enxugando gelo. E por que, que eu estou enxugando gelo? Eu estou enxugando gelo porque quando eu comecei, eu estava cercado por 4 favelas, mas hoje eu estou cercado por 130 favelas. Ou seja, aquele atendimento direto ali não tem conseguido. Por quê? Porque vivemos numa sociedade em que as coisas, o valor é o de levar vantagem, é o econômico, é o de ganhar dinheiro e pouco importa a miséria dos outros. Nós temos que mudar esses valores, nós precisamos de virtudes nessa sociedade. Nós vivemos numa sociedade sem virtudes. As virtudes que nós temos não são virtudes, são inversão de valores, a inversão de valores de que o homem é aquele que é forte, que dá soco, que não leva desaforo para casa, que bebe o que quiser, que faz o que quiser, que fuma o que quiser, tudo isso está errado. E por isso, se nós queremos solução, só tem uma solução, é a prevenção. Prevenção. Qual é a prevenção? Qual é a prevenção? Primeiro, temos que mudar essa miséria do país, essa injustiça do país que aí está. Sim, com a miséria que aí está, nós vamos sempre ter os pobres sendo levados para fazer coisas erradas. Segundo, temos que proibir a propaganda de bebidas alcoólicas. Claro que temos que proibir. É óbvio que temos que proibir. É um absurdo que cada gol seja festejado com uma lata de cerveja. Temos que proibir mesmo. Tem que haver proibição. Não pode haver isso. E, ao contrário, tem que haver uma campanha educativa. Se em cada programa de televisão, ao invés de a gente ver beba, nós viesse junto um programa educativo sobre os males da bebida, e a mentalidade seria outra, seria totalmente outra. Então, meu querido senador, me permita lhe chamar de querido, porque eu lhe admiro muito, há muitos e muitos anos, lhe respeito, sou um seu fã, sou seu admirador, e sempre bati palmas em pé para toda a sua atuação. Eu fico feliz que o senhor esteja colocado nessa posição, mas nós temos que transformar este trabalho que aqui está num grande trabalho, numa grande limonada, para discutir realmente a droga nesse país. E começando pela droga da miséria que é estado, o abandono que estão as pessoas mais humildes. É claro que existe muito que tem sido feito com Bolsa Família, com casa, Minha Casa, Minha Vida, há muita coisa, mas o problema é muito mais complexo. O problema é muito mais profundo, porque isso ajuda a tirar a dor e o sofrimento daqueles que estão. Mas as pessoas precisam de oportunidade, precisam de igualdade de oportunidades. Aquilo que o senhor tem defendido com tanto brilho, quando diz que é preciso que a escola do rico seja igual à escola do pobre, que é preciso que a escola que o aluno tem aqui em Brasília seja a mesma que tem o aluno lá do Acre. Quando defende, e eu estou com o senhor, na federalização da educação básica nesse país, para que todos tenham oportunidades reais. Porque nós vivemos até numa falsa democracia. Que democracia é essa? Que uns podem tudo e outros não podem nada? Porque, é claro, não são livres. Livres para competir, mas como é que vai o fraco competir com o forte? É como colocar num rinque um forte e um fraquinho, dizer: agora vocês são livres. Essa que é a nossa sociedade, essa que é essa nossa democracia. E democracia que, ao invés de ser a democracia social, a democracia do atendimento das necessidades humanas, é a democracia da economia de mercado, da liberdade de competir uns com os outros. Então, há muita coisa para ser mudado mesmo. Eu desejo muito boa sorte na sua trajetória de hoje e sempre. E para mim, o seu nome é um nome para a presidência da República. É o nome de uma pessoa íntegra que está e sempre esteve a serviço do povo, a serviço da justiça, a serviço daquilo que é o mais conveniente para a sociedade.
Obrigado pela parte que se referiu a mim e também por sua apresentação. Eu tenho uma lista de, além do ex-senador Ulisses Henrique, de mais 12 pessoas. Vamos tentar ouvir todos. A seguinte é a doutora Rosana Brasil, que é presidente da Comissão sobre Drogas da OAB do Ceará.
Eu estou presidente da Comissão de Políticas Públicas do Ceará e também faço parte do Conselho do Estado, do Governo, como também a minha especialização, além de advogada, sou psicanalista, fiz a minha especialização na comunidade de San Patrignano, na Itália, como também faço parte da Fundação Conhauen, em München, em Munique. Eu gostaria de dizer que todos nós aqui falamos de uma sociedade onde o jovem de classe é. Ele está dentro das drogas. Na minha opinião, já vem outra. O jovem da classe A, do nosso nível social, que entramos nesta de nível social, estão dentro também. E estão pior ainda, porque eles estão se tornando aviões dentro de todo o Brasil. O que acontece no Ceará, eu tenho um dado muito interessante no Ceará, que 43 jovens por dia são mortos. 43 jovens por dia. Simplesmente por quê? Por causa da droga. Se você usa o álcool, você progressivamente vai usar a maconha. Então, a droga, ela é uma doença. Nós temos que entender isso. Ela é uma doença, ela é incurável, ela é progressiva. Por que ela é progressiva? As pessoas sempre me perguntam. Porque a partir do momento que você a usa, o álcool, você vai querer, e até mesmo os jovens, eles têm curiosidade em outras drogas. E o que é que acontece? Ela é fatal, porque só existe dois caminhos, a cadeia e o cemitério. Os centros educacionais do estado do Ceará, Patativa do Açaré, que eu posso citar aqui, o Centro Educacional Dom Bosco e São Miguel, estão abarrotados de crianças que simplesmente estão pelo tráfico de droga. Quando o senador, que eu admiro muito, gostaria de salientar isso, acrescentou que nós vivemos numa sociedade. Mas que sociedade é essa que nós vivemos? Nós vivemos numa sociedade do espetáculo, como já dizia Debeu. Nós vivemos numa sociedade do faz de conta. Faz de conta que temos educação, faz de conta que temos saúde, faz de conta que fazemos alguma coisa. Então, a minha sugestão, fiz um projeto para o jornal O Estado do Ceará, do qual o projeto é a prevenção. Sem a prevenção, nós não vamos ter a solução. Por quê? Porque se você previne a criança a partir da alfabetização, se você dá palestras, se você capacita os professores a partir da alfabetização, você tem o conhecimento, porque a droga ainda é bastante preconceituosa, essa palavra droga. Você entra numa escola, você vai falar de droga, simplesmente as pessoas já te olham de uma maneira diferente, porque existe o preconceito da droga. E existe no meio dessa juventude toda a liberação. E a liberação é para quê? Para quê? Para acabar mais vidas, para destruir nossas famílias. Porque eu trabalho com comunidades terapêuticas, das quais eu faço parte e dou assistências a comunidades terapêuticas, que famílias pedem ajuda diariamente. Famílias choram porque as comunidades terapêuticas são paliativas. São paliativas por quê? Porque elas não obedecem a RG 129. São comunidades onde os pais pedem abrigo, me salve, salve meu filho. Como é que você vai resgatar vidas? Como é que você vai salvar vidas sem a prevenção? E a nossa comissão da OAB, nós somos totalmente contra a legalização da maconha. Gostaria de salientar isso. Muitíssimo obrigada.
Eu passo a palavra à doutora Solange Palhado. Ela é diretora institucional do Jornal do Estado do Ceará e coordenadora do projeto Amor à Vida, Droga Não.
Nosso projeto Amor à Vida, Droga Não, é junto com a doutora Rossana, que foi ela que criou o projeto. Eu sou a coordenadora do projeto. Está aqui também presente o Jorge Damasceno, que é ex-empresário e dependente químico em recuperação, que vai fazer um depoimento. Eu estou aqui não como diretora institucional do Jornal Estado e não como coordenadora do nosso projeto. Eu estou aqui como um membro familiar que perdeu o irmão há 2 anos por causa das drogas. Eu levantei esta bandeira foi por causa do meu irmão e porque o Jornal Estado tem um abrigo, Casos de Jeremias, que todas as crianças que estão lá são provenientes de pais drogados e alcoólatras. Além do nosso abrigo, eu perdi um irmão há 2 anos. Ele começou, sabe aonde, coronel? Na maconha. Que todo mundo diz que a maconha não faz mal. Ele começou a maconha. Sabe onde foi que ele terminou, coronel? No crack. Ele morreu, sabe com quantos anos? Com 56 anos. Nós fizemos de tudo que o senhor pode imaginar. Eu, minha mãe, meus irmãos, nós fizemos de tudo que o senhor pode imaginar. Graças a Deus, nossa vida, nossa família tem poder aquisitivo. Nós internamos nas melhores clínicas de Fortaleza e de nada adiantou. Eu estou aqui para defender essa bandeira contra a maconha, porque é da maconha e da bebida que se começa tudo. E se vocês legalizarem esta maconha, vocês estão destruindo milhares e milhares, não só de jovens, como o senhor falou, jovens e adultos, que meu irmão morreu com 56 anos. O senhor sabe o que é? Você vê um irmão vivendo um suicídio lento, lento e gradual, e você ser uma pessoa impotente. Minha mãe era uma pessoa impotente, se considerava uma pessoa impotente. Eu e meus irmãos nos consideramos uma pessoa impotente porque não conseguimos tirar o meu irmão das drogas. Senador, ele fez de tudo. Ele rezava, ele prometia à minha mãe: mãe, eu lhe juro, eu lhe prometo, eu vou me internar, me interne que eu saio dessa. Infelizmente, ele não saiu. Então, eu não quero que famílias sofram o que nós sofremos. É por isso que eu estou aqui contra a maconha e contra qualquer droga. Muito obrigada por vocês darem esse espaço a gente.
Eu quero agradecer a doutora Solange, pelo depoimento humano, com todo o seu sofrimento. Isso é muito importante para a gente enfrentar o problema. Mas, para tentar acompanhar, eu queria lembrar que ele morreu dentro do atual regime, apesar da proibição. Então, eu gostaria de ouvir como é que a gente evita que outras irmãs passem pelo seu problema. Isso.
Nós estamos fazendo esse projeto, isso. Nós estamos indo a todas as escolas. Perfeito. Municipais, estaduais e particulares.
Isso. Totalmente de acordo.
Estamos indo em Fortaleza, iremos para o Ceará e o nosso objetivo é Brasil, é prevenção. Não é liberação, não é legalização.
Muito bem.
É prevenção.
Isso.
E se o senhor, para o senhor ter ideia, em todas as escolas de Fortaleza, há droga. E quando nós começamos esse projeto, teve escolas, teve pessoas que dizem: vocês não vão conseguir entrar nas escolas particulares, porque existe preconceito que as escolas não querem admitir que tenham droga nas escolas particulares. E nós estamos entrando em todas. Recebemos telefonemas diariamente para fazer a palestra com a doutora Rossana, com o Jorge e com a doutora Marília Barreira.
Muito bem. Eu acho que prevenção e educação, que aliás é a maneira de fazer a prevenção, aí a gente tem que estar todos de acordo. Dentro da linha do que falou o coronel Jorge aqui, nós estamos no mesmo projeto. O ideal é que ninguém precise de um pingo de droga, de álcool, de cigarro, de maconha, que não precise disso para se realizar plenamente. Agora, eu vou ter que fazer um relatório que vou ter que pensar. Prevenção e educação, com proibição ou sem proibição? Com regulamentação ou sem regulamentação? E essa é a dúvida que eu tenho. Porque, como está aí, está faltando a prevenção. A pergunta é: só isso que está faltando ou está faltando mudar também as regras em geral? Como fizemos com o cigarro. Ninguém proíbe, mas põe lá no maço aquelas fotografias horríveis para que as pessoas, ao fumarem, saibam o mal que estão fazendo para si. Eu vou passar a palavra agora ao Robson Silva, do Movimento Ativista da Paz pela Vida.